Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém.
A foto do menininho está aqui dentro. Vocês vão pegar? Essa aqui?
Amém. Onde é que nós vamos começar? Mateus capítulo 1. Vamos começar por aqui. Mateus capítulo 1. Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 20, 21, Renata, por favor.
E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Amém. Repete, por favor.
E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Então, a missão de Jesus é nos salvar, dos pecados, né? Dos nossos pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, não é do seu. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O problema da humanidade é o pecado. O que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus. O pecado é, vamos dizer assim, a escravidão em que nós fomos colocados. Nós fomos vencidos e nos tornamos escravos. E o escravo tem que fazer do jeito que o Senhor manda. O escravo tem que fazer do jeito que o Senhor manda. Salvar seria nos tirar dessa escravidão. Está dando para entender? Está dando para entender? Então, a salvação, o que é a salvação? Está aqui. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí eu volto a dizer, o que, que é pecado? Pecado foi o fato de termos sido vencidos e deixar Deus e andar agora sob o comando de um outro espírito. Um espírito de desobediência, um espírito que desobedeceu, um anjo que se rebelou contra Deus e nos fez escravos. E eu volto a dizer, o escravo tem que fazer do jeito que o seu Senhor manda. Salvar seria nos tirar dessa situação. Salvar é nos tirar dessa situação. Então hoje nós somos o quê? Escravos do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. E aí, a redenção, redenção, que é o ato de Deus, a redenção, é o ato de Deus nos redimir, né? Nos remir, nos tirar dessa situação. É uma salvação oferecida por Deus. Não, eu vou tirar vocês dessa situação, eu vou te ajudar. Eu vou tirar vocês dessa situação. Por isso que Jesus é a nossa salvação. Por quê? Ele nos ajuda. Ele nos tira dessa situação. A situação em que nós, vamos dizer assim, nos encontramos. Fomos colocados nessa situação. Não tem ninguém que está fora. Todo mundo, todo homem, todo ser humano vive no mundo lutando com esse pecado. Ele não quer obedecer, mas é obrigado, porque ele é escravo daquilo. Ele às vezes não aceita, às vezes não quer, mas acaba tendo que fazer. Sofre, com isso sofre. Você, pelo estado das pessoas, você vê que a pessoa sofre. A pessoa está cansada, aflita, angustiada. Aí você olha para um, está só o caco. Aí você olha para outro, está também naquele... Né? E assim, e outros vão chegando. Os mais novos vão chegando, né? Com certeza o Senhor exige mais dos mais novos, começa a cobrar dos mais novos. Ele se alimenta de nós. Os espíritos malignos, eles se alimentam dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas. Ele se alimenta disso. É o espírito. Nós comemos carne, arroz, feijão, tal. Eles não precisam disso, não. Os espíritos, eles precisam, eles se alimentam do que a gente faz, dos nossos atos, das nossas atitudes. Eu quero deixar bem claro isso, porque a hora que nós formos ler, a hora que nós formos olhar uma outra coisa que eu quero mostrar, para vocês terem consciência do quanto é grave a situação. Então, primeiro, eu estou repetindo para você entender a sua situação. Você é um escravo. Escravidão. Enquanto nós estivermos nesse corpo, é isso. Cansaço, fadiga, etc. Faz daqui, faz dali, nunca que chega. E assim vai indo. Vai até os mais novos, como eu falei, vão chegando os mais velhos já cansados, e o diabo vai exigindo menos, os demônios, os espíritos vão exigindo menos dos mais velhos e vão cobrando mais dos mais novos. Chupando. É como se tivesse assim, no canudinho, chupando o sangue da gente. Quem puder fazer mais para ele, ele vai cobrar mais daquilo que ele fala. E aí Jesus Cristo vem nos salvar dessa situação. Isso que é a salvação. É isso que é a salvação. Então, dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. Como que Deus te salva dessa situação? Como? Como é esse processo de salvação? A única forma é das trevas converter a luz, do poder de Satanás. É tirar a gente do poder de Satanás. O que que Satanás faz com a gente? Nos tirar do poder de Satanás. Das trevas converter a luz, do poder de Satanás para Deus. O diabo nos considera filho dele, o diabo nos considera escravo, a gente escravo dele. A gente é obrigado a fazer o que ele manda, obrigado a fazer o que ele quer. Jesus Cristo resistiu o diabo. Não vou fazer o que você quer. Pronto. Isso foi a nossa salvação. Teve uma pessoa que resistiu. Homem nenhum tinha conseguido fazer isso. Jesus resistiu o diabo, venceu. E a partir do momento que ele venceu o diabo, não fez o que ele quis. Ele ofereceu para ele, tentou de diversas formas, ele não fez. Mas nós pecamos, ele não pecou. Eu peco. Quando é que eu peco? Quando eu faço o que ele quer. Jesus não pecou. Porque hora nenhuma ele fez o que ele queria. E como nós temos pouco entendimento, pouca visão, pouca força, sabedoria, pouco, tudo nosso é pouco. Nós somos homens frágeis. Na escala da criação, nós somos pequenininhos. Os anjos são muito superiores a nós. E então, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de visão, talvez a gente acaba fazendo, né, do jeito que ele quer. Acaba fazendo do jeito que ele quer. E aí nós vem o sofrimento. Aí vem as consequências. Pelo fato de estarmos fazendo aquilo que Deus queria que nós não fizéssemos. Cansaço, doença, fadiga, a velhice, tudo isso é consequência do pecado, é o fruto do pecado. Não precisava disso. Amém? Entrou o pecado. E pelo pecado, a morte. E nós passamos a viver, vamos dizer assim, nós vivemos hoje no como se fosse o povo lá que foi para o Egito, lá no como é que chama? No exílio? Exílio. Exilados. Nós vivemos exilados. No mundo onde se faz tudo o contrário. Onde a vontade do diabo é feita. E nós estamos aqui. Nos salvar seria nos livrar dessa situação. Mas vocês vão concordar que é muito difícil. a gente passar 100%. Só Deus conseguiu, só Jesus conseguiu passar 100%, sem pecar. Mas nós não conseguimos. A gente não consegue. 100%, não. A gente vê... Quando a gente olha no espelho, você vê que ali está o fruto do pecado, a morte. Você olha no espelho, o que você vê de frente lá? A morte. Nós habitamos o corpo da morte. Você fala, não, não é a morte. É, é assim. O que mais? Vocês concordam com isso? Agora, aceita a salvação, aceita o Salvador, quer realmente que Jesus Cristo salve você dessa situação? Livra-me, Senhor. Assim a gente faz a oração. Senhor, me livra. Senhor, tem misericórdia. Solta as cadeias que me prendem. Senhor, me tira o laço, os embaraços, os tropeços. Liberta-me, Senhor. Ah, nós não fazemos essas orações? E aí, se você quiser, Deus vai te libertar. Deus vai te libertar. Seria o quê? Deixar de fazer a vontade de um e passar a fazer a vontade de outro. Amém? Mas a hora que eu começar, como Jesus fez, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Quando eu começar a fazer a vontade de Deus, eu vou criar um problema com o meu antigo dono. Quando eu começar, quando eu decidi, peguei a cruz e realmente peitei o diabo, né? Vem, Satanás. Será que eu posso fazer isso de peito aberto? Será que eu posso fazer isso humanamente? Não posso. Ninguém pode fazer isso de peito aberto, de forma natural, humana. Não pode, não tem, você não tem a força. Amém? Então, primeiro, eu preciso conversar com Deus. Primeiro eu preciso entender, Senhor, né, acampa os teus anjos ao meu redor, Senhor, me dá poder, me dá entendimento, me dá força, porque com a tua força eu posso ir. Em nome do Senhor eu posso ir. Para mim resistir o inimigo, eu preciso estar bem em condições. Vocês concordam que humanamente nós não vamos conseguir? Então está assim. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais suportar a pressão, as tentações. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Sem o quê? Ninguém vai conseguir, não. Você pode até falar, mas chega na hora, você não consegue. Ele vence. Ele vence. E aí vem a tristeza, vem a decepção, aí vem, meu Deus, né, fui vencido. Quantas vezes Davi pelejava, lutando. Olha um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Quantas vezes Davi caía. Não? Caía, não suportava a tentação, a pressão. Fazia, aí ele vinha, orava, chorava, pedia perdão. Senhor, fiz o que era mal aos teus olhos, pequei, pequei, Senhor. Fiz o que o Senhor não gosta. Se eu não fiz o que ele não gosta, eu fiz o que o outro gostava. Pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Não era assim? Não foi assim? A única pessoa que realmente 100% resistiu foi Jesus Cristo. Então ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador e é a ele. Agora mesmo aqui eu orava assim, procurando entender todas essas coisas. E a gente sabe que ele está no meio de nós. Ele salvará o seu povo, então ele está no meio do povo. Eu vou dizer mais, fisicamente, espiritualmente, dentro de nós, fisicamente, no meio de nós. Se um dia nós vamos vê-lo, o apóstolo Pedro fala que um dia nós o veremos face a face. Ele está no meio de nós, só que às vezes nos falta fé, que a gente vem, a gente não respeita a presença dele, a gente faz pouco caso, a gente não liga muito, a gente não aproveita, às vezes, o momento, e a gente sabe que ele está, porque ele é fiel, e ele falou, eu vou estar com você. Onde estiverem, dois ou três, reunidos em meu nome, eu vou estar junto. Ele está. Ele é onipresente. Ele pode estar. Amém? Fisicamente. Ele apareceu em diversas situações. Aí você poderia dizer para mim, Alan, mas ele não subiu aos céus? Não subiu? Subiu. Mas ele está no meio de nós. Porque se ele tivesse, e quando ele voltar, ele vai descer do mesmo jeito que subiu, aparecer lá em cima, para todo mundo entender que ele desceu do céu. Amém? E um dia ele subiu, para todo mundo entender que ele subiu. Esse subir aí tem um significado importante que eu não tem como explicar agora. Mas se ele tivesse desaparecido, será que o que, que nós diríamos? Jesus subiu aos céus? Não, Jesus desapareceu. Então ele subiu para que hoje a gente pudesse dizer, Jesus subiu, eu vi ele subindo. E ele desapareceu lá nas nuvens, porque para nós céu está lá em cima. Mas para ele céu não está lá em cima, céu é outra coisa, é outra coisa. Amém. Então vamos lá, vamos em outro lugar. Isaías, ainda, capítulo 35, aliás, Isaías, ainda não, Isaías. Versículo 1. Isaías 35, versículo 1. Lê, por favor. Renata.
O deserto e os lugares secos.
Toma assim, Renata. Todo mundo já localizou? Isaías 35, versículo 1. Sempre é bom dizer, Isaías 35, tá? Versículo 1, vamos lá.
O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regozijará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará.
Amém. Repete.
O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus.
Então, essa sequidão, essa situação aí que está falando, o deserto, não é o deserto em si, mas é a nossa situação. A sequidão, a tristeza que existe nas nossas vidas, o que não aconteceu, você pode ter certeza, o que não aconteceu, quando os discípulos entenderam que Jesus Cristo era Deus, quando eles viram o que aquele homem era capaz de fazer, quando eles viram aquilo, a alegria realmente tomou conta, a satisfação, o prazer, tomou conta daquele povo. Isso não acontece conosco, porque a gente não acredita. Então, para nós vermos a glória de Deus, deixar de pecar, ver a glória de Deus, sentir essa alegria, esse prazer, essa força, de ser capaz de fazer as coisas, nos falta acreditar. Porque a gente só lê, nós só lemos, nós temos uma barreira enorme que nos separa de Deus. Temos uma barreira enorme. Não adianta nós lermos simplesmente e não acreditar. Amém? Porque Deus fala assim, se você crê, você faz. Mas se você não crê, você não faz. Na verdade, Jesus tinha razão quando ele falava, haverá fé. Será que vai existir fé? Então, existe uma dificuldade muito grande para nós crermos que Jesus Cristo é Deus, crermos que Ele está no meio de nós, crermos que Ele vive, eu vivo. Nós, na verdade, continuamos recorrendo às nossas próprias forças, nós estamos recorrendo aos nossos próprios costumes. Nos falta acreditar e pedir essa ajuda. Se o meu povo me invocar, me chamar, Senhor, nós não estamos sendo capazes, Senhor, eu não estou sendo capaz, me ajuda. Mas parece que a gente fica conformado com os nossos pecados, nós fomos conformados com o nosso, nós não queremos que Deus nos ajude. Consequentemente, a salvação não acontece, porque o que é a salvação? Eu falei agora mesmo. O que é salvação? É tirar você do poder de Satanás. Mas você não quer sair, você está fazendo uma coisa que você gosta. A gente não quer sair daquela situação. Amém? Escravo, mas continua. Você continua. A gente continua fazendo aquilo que a gente gosta. Ou não? E a salvação? Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês essa situação. Primeiro nós estamos só abrindo os olhos. Abrindo os olhos. Confortai as mãos e fortalecei os joelhos. Meu joelho não está tremendo. Minhas mãos, então, a mão está até boa. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus, veio para te salvar. Eis que o nosso Deus está aqui, eis que o nosso Deus... Olha o que, que é capaz de fazer o nosso Deus. Quem acreditou nisso? Nem os discípulos que estavam junto com ele acreditaram. Só ele acreditou. Só ele acreditou. Eu e o Pai somos um. Ele está aqui. Amém? E eu expulso Satanás. Eu faço. Eu ordeno. E o que eu falo? Nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Nós continuamos ainda esperando esse Salvador. Senhor, solta as cadeias que me prendem. Me tira dessa situação. Mas eu não estou. Eu estou gostando da situação. Eu estou gostando. Eu estou feliz. Eu não vou me livrar disso. Amém? Ou não? Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso aconteceu já e é para acontecer agora. Já aconteceu nos dias de Jesus Cristo. Isso aconteceu. Essa alegria, esse prazer, essa satisfação. Os discípulos vendo Jesus subir, entendeu? Jesus aparecendo aqui, apareceu para mais de 500 pessoas. Foi um, né, morto, vivendo, coxos levantando, cegos enxergando. Aquilo ali mexeu com todo mundo, com a cidade. Vocês concordam que nós estamos numa sequidão lascada? Vocês concordam que nós estamos numa escravidão terrível? Amém? Está faltando? Está faltando. E não sei o que nós vamos fazer, não. Se você perguntar, certamente eu estou mostrando o que é. A verdade é essa. Essa é a verdade, porque cada um de nós acaba se conformando, aceitando, aceitou o jugo, aceitou, não reage. Não, isso não pode, isso não está certo. Esse dia mesmo nós fomos ali em Araguaína, ali, e eu tomei conhecimento de coisas que eu fico pensando, mas como é que pode, nessa altura do campeonato, né? A gente, nós que somos tidos como cristãos, como filhos de Deus, mas ainda escravos de certas situações, e não conseguem se livrar delas. Não consegue se libertar. Está conformado, aceitando. Conforma. Amém? Versículo 8 diz assim, a terra seca, versículo 7, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva como canas e juncos. É isso aqui, ó. É isso aqui. E ali, naquele meio, naquela situação, naquele lugar, haverá um caminho. Haverá um caminho, salvação. Haverá um caminho que é a salvação. haverá um alto caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. A salvação da igreja, para tirar a igreja dessa situação, ó, terra seca, sedenta, tá, que não produz, que não dá fruto, que, sabe, cansaço, abatido, tal, etc. Terra seca, fonte sem água. Pode se transformar? Pode. Deve se transformar? Deve. Porque existe um caminho. Existe um caminho. Existe uma maneira de se livrar disso. Existe uma salvação. Existe uma forma. Existe um caminho. Existe uma salvação. Ele fala, e ali, nessa situação, haverá um caminho. Um caminho. Um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão nesse caminho. Então, o que é que eu preciso? Achar esse caminho. Para sair dessa situação de desvantagem, sair dessa situação de escravo, sair dessa situação que é uma secura, uma sequidão. Bem, quando a pessoa fala assim, nossa, eu estou sentindo seco, estou sentindo, sabe, uma gemura. Nem sei se existe essa expressão. Né? Eu estou, tá, é o deserto, é a sequidão, é a fonte sem água, sem vida, é o deserto. Mas ali haverá um caminho. Existe um caminho para nós sairmos dessa situação. E esse caminho é o próprio Senhor. É o caminho santo. Se nós encontrarmos esse caminho, ele vai, se nós encontrarmos esse caminho, ele vai nos livrar dessa escravidão. Presta atenção. Se nós encontrarmos esse caminho, ele quem? Esse caminho vai nos livrar dessa situação. Eu preciso achar esse caminho. Ali, versículo 9. Lê, Renata.
Ali não haverá leão, nem animal feroz.
Ali aonde, Renata? Ali aonde, Renata?
No caminho.
Ah, então vamos lá.
Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele.
Olha aí. Os remidos, quem são os remidos? Os salvos. É a salvação. Se você estiver na arca, você só será destruído se você sair da arca. A arca é Cristo, Cristo é a salvação. Ali, nesse caminho, nessa arca, nesse lugar, nessa pessoa, Cristo, Deus, entrar nesse caminho. Eu preciso entrar nesse caminho. Eu preciso arrumar um jeito. Eu preciso arrumar um jeito de criar coragem, vergonha e entrar nesse caminho mesmo para valer. Por quê? Porque é a minha salvação. Esse caminho foi providenciado por Deus. Cristo foi uma providência divina. Jesus Cristo foi uma providência divina para nos salvar. Mas, gente, se eu não entrar no caminho, eu vou me salvar? Se eu não entrar na arca, eu vou me salvar? Mas se eu estiver no caminho, os remidos andarão por ele, os salvos. Os que estiverem lá, estão salvos. Os que estiverem no caminho estão salvos. Que se Jesus voltasse hoje, quem se salvaria? Os que estiverem no caminho. Se Jesus voltasse hoje, agora, aparecesse, pronto. Quem creu foi, quem não creu, etc. Quem seriam os salvos? Aqueles que estivessem no caminho, ou não? Me ajuda. Amém? Já está começando a entender, não está? Amém. Por que é que a gente tem dificuldade para assistir reunião, dificuldade para acreditar? É porque o diabo, você traz o diabo e ele não gosta, ele fica ali incomodado. Fala para ele, fica lá um pouco. Entendeu? Me deixa em paz aqui. Deixa eu escutar, depois lá, lá você me pega de novo. Amém? Mas por enquanto, deixa eu assistir a reunião. Larga de ser ruim. Eu passo a vida inteira fazendo a sua vontade. Será que você não pode deixar eu aqui um pouquinho sossegado? Fala para ele. Amém? Como eu falei hoje, no seu hoje de manhã, a gente tem um certo preconceito em relação ao diabo. Não tem? Um preconceito. E na verdade, ele não é tão culpado assim. Não é, a gente põe toda a culpa nele. Mas ele não é tão culpado. Uai, se eu recebo, se eu abro a porta, se eu ponho ele dentro de casa, que culpa ele tem? A culpa é minha. Eu quero, eu estou gostando, estou achando bom. Amém? Se gosta, a gente gosta da situação. Não tem que acreditar que uma pessoa gosta de sofrer. Então deixa ela sofrer. Mano. Você é descartado? É o último versículo?
Versículo 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
O gemido, aquele gemido, entendeu? Você está sentindo aquela tristeza, aquele gemido, aquela angústia, aquela coisa. A gente trabalha, compra, vende. E vai ficando cada dia mais cansado, feio. Né? Parece que não chega. Os resgatados, aqueles que conseguirem, pelo menos lutar, nós vamos lutar. Aí você poderia perguntar, e o senhor, como é que está a sua situação? Eu estou também junto com vocês, no mesmo barco. No mesmo barco, junto com vocês, pelejando. Amém? Me esforçando, eu estou me esforçando, porque eu imagino, se eu luto, eu tenho certeza que vocês estão lutando também. Vocês estão pelejando também. Porque nós somos, eu imagino que nós estamos no caminho, e eu imagino que nós somos um povo. Eu não sou separado de vocês, nem vocês são separados de mim. Amém? Eu sei que o apóstolo Pedro fala assim, ó, as mesmas aflições que acontecem com você, acontecem com todos os nossos irmãos espalhados no mundo. Todo nós, todo mundo, onde tiver um cristão, está passando o que nós estamos passando. Passando o quê? Nós estamos querendo sair dessa situação. Nós estamos querendo sair dessa situação. Deus todos os dias está abrindo os nossos olhos. Tá? Fala assim, ó, acredita em mim, renova sua força, faz oração, etc. Peleja, todos os nossos irmãos, se tiver um cristão lá na China, ele, se for um cristão verdadeiro, está passando pela mesma situação. Amém? E a dificuldade é exatamente entrar nesse caminho, entrar nessa arca, para poder sentir essa alegria. Que fala no versículo 10 aí. Lê de novo.
E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças.
Pois é, nós estamos com essa alegria? Hã? Não está. Não está. Eu tenho certeza que nós não estamos. Mas, eu preciso crer que essa alegria existe. É assim, enquanto há uma esperança, não tira o tubo. Enquanto tem uma esperança, não se tira o tubo. E nós ainda temos uma esperança. Se eu não estou, eu quero entrar. E eu vou clamar a Deus, eu vou insistir, porque se Deus está vendo o meu esforço, a minha intenção, Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai colocar anjos ao meu serviço. Ele vai me ajudar, Ele vai me dar força. Eu tenho certeza. Essa força, essa esperança, essa pregação que eu estou fazendo aqui, é porque Ele está querendo ajudar. Concorda? Senão eu estaria aqui também, da mesma forma. Mas se é isso, eu caí aqui, aí dando tudo. Eu tenho que transmitir para vocês, falar a verdade e estimular, gente. Vamos acreditar que existe. Existe o quê? Existe a salvação. Existe. O inimigo tem levado vantagem. Tem. O inimigo está, né, o tempo é dele, a época é dele, o mundo é dele. Nós estamos em desvantagem, realmente, nós estamos em desvantagem. Mas qual é a nossa grande vantagem? É que Deus é conosco. Se nós usarmos, aproveitarmos essa pessoa que falou, olha, a mulher vai dar à luz um filho e esse filho vai tirar, ele vai livrar o povo do poder de Satanás. A igreja precisa usar mais, ela precisa buscar mais, ela precisa querer mais esse Salvador. É a nossa salvação. Amém? Amém? Bom, agora vamos tocar para frente. Ezequiel. Até agora vocês concordam? Bom, agora vamos em Ezequiel. Capítulo 18. Versículo 1. Olá. Ezequiel... Capítulo 18, versículo 1.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel.
Então, o que ele falou aí? Hã? O que ele falou aí, Renata? Ele falou, olha, eu não quero que fale mais isso, eu não quero que use mais esse provérbio em Israel. Eu não quero mais que use esse provérbio em Israel. Qual o provérbio? Que os pais fazem e os filhos pagam o preço. É assim, a gente tem mania de dizer isso. que os pais fazem a coisa e os filhos acabam pagando o preço. Deus falou, não é assim. Não existe isso. Então ele fala assim, eu não quero mais que use esse provérbio em Israel. Aí vem o versículo seguinte. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar. A alma que pecar. Ela não é, ela peca porque ela quer, não é porque o pai pecou, não. Não é porque a gente faz, Felipe, é porque a gente quer fazer. Não pode pôr culpa, ninguém pode pôr culpa em ninguém. Você faz é porque você quer fazer. Então, o pecado é seu. Se você não ora, é porque você não quer. Se você não busca Deus, é porque você não quer. Se você faz ruindade, é porque você quer. Tudo, a responsabilidade é sua, é da pessoa. Não pode pôr culpa em ninguém. É isso que Deus está falando aqui. Amém? Aí você pode daqui um pouco falar, mas o que tem a ver com a salvação isso? Então vamos lá. Né? Vamos lá. Continua.
Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade. O tal justo certamente viverá.
Pronto. Diz... É só isso que você precisa fazer. Só isso. É só isso que a gente precisa fazer para olhar no espelho e ficar alegre. E não ficar triste. É isso, só isso que eu preciso fazer para poder andar com a minha cabeça erguida. Ó, eu sei em quem eu tenho crido, tenho a minha consciência tranquila, eu tenho feito e agradado a Deus. Jesus, foi assim que Jesus fez. Então, vamos falar. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos, é o que eu preciso fazer. Amém? Mas por que que eu não faço? Porque o diabo não deixa. Por que que eu não faço? Porque o meu patrão, né, o meu dono, aquele que me escravizou, ele me perturba, ele me impede, ele me engana. Eu continuo ainda, quer ver? Nem contaminando a mulher do seu próximo. Tem ninguém aqui contaminando mulher? Ninguém, não? Nem se chegando a mulher na sua separação. Se estiver acontecendo, está errado. Não oprimindo a ninguém. Não oprimindo a ninguém. Olha o tanto que a gente oprime os outros. Não, que fala não oprimindo a ninguém. E a gente, você concorda que a gente passa quase o dia inteiro? Quantas pessoas a gente não oprime? A gente oprime os filhos, oprime o empregado, a gente oprime as pessoas. Assim, sem querer oprimir, você oprime. Quando a gente não oprime, a gente é oprimido. Tornando ao devedor o seu penhor, vou dizer assim, pediu emprestado. Pediu um emprestado? Paga. Quanto nós temos no nosso meio? Tem coisas horríveis nessa questão aqui. O que tem de velhaco no nosso meio? De mal pagador? E por que que não para com esse trem? Por que que não para? De mexer com a mulher dos outros, de não sei o quê. Por que que não para? Você acha que isso aí nós vamos fazer no caminho? Nós vamos agir dessa forma no caminho? A gente, né, passando, fazendo cada velhaquice e etc. E acha que está no caminho? Não dando o seu dinheiro à usura? Não emprestar, se você tiver que emprestar, você não pode o quê? Cobrar juro. Mete o juro nos outros aí. Faz. O mundo nos obriga a fazer desse jeito. O mundo, quem é o senhor do mundo? É ele que nos obriga a fazer as coisas erradas. Ele nos obriga. Ainda fala para a gente assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura as coisas, não. O mundo nos obriga a fazer do jeito que Deus não quer. O mundo nos obriga a fazer do jeito que Deus não quer. Amém? Que coisa, meu Deus. Desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos para obrar segundo a verdade, o tal justo, certamente, o justo, aqui fala, é o justo que tem que fazer isso. Você fala, meu Deus, além de justo, ainda tem que fazer isso. É, além de justo, você tem que fazer isso. E aí, certamente, viverá. Você vai estar no caminho, essa é a nossa salvação. Bom, aí vocês poderiam perguntar, meu Deus, isso é impossível fazer isso. É, também acho, como eu falei no começo, pela minha própria força, pela minha própria sabedoria, isso eu não sou capaz. Mas se eu me esforçar, se eu pedir ajuda para Deus, Senhor, porque Deus fala que o reino de Deus, esse caminho, ele é alcançado com esforço. Nós temos que esforçar muito para não fazer, não andar no curso do mundo, não fazer do jeito que o mundo quer. Por mim mesmo, eu não sou capaz. Jesus alertou. Sem mim, vocês não vão conseguir. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês não vão conseguir. Eu sou o ajudador, eu sou a sua salvação. Vinde a mim. Pergunta, pede ajuda. Reconheça que você está sendo vencido. Reconheça que você está sendo vencido. Você está sendo, fazendo do jeito que o mundo está exigindo de você. Pede ajuda para Deus. Ele é o ajudador. Ele é a nossa salvação. Senhor, eu reconheço. Eu estou aqui numa situação. E eu preciso da sua ajuda, Senhor. Tem misericórdia. Vamos agora à segunda situação. Nós vimos a primeira. O justo. O justo. Aqui está falando, o justo precisando de fazer isso. Agora vamos à segunda situação. Vamos ver. O justo gerou um filho. O justo gerou um filho. Então, imagina. Quem aqui? Toninho. Gerou um filho. Gerou até mais de um. Geralda, tem lá suas filhas, seus filhos. E assim por diante. Agora, você se esforçou, pelejou, fez e fez. Vamos ver o que e o seu filho, vamos ver qual a situação dele. Versículo 10. Se ele quem? O justo, Humbertinho, né? João Pedro, o justo, que se esforçou para poder ser justo, que pelejou para ser justo. Vai lá. Se ele gerar um filho, e o filho?
E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas...
Então, olha aí, será que o justo pode gerar filho ladrão? Será que o filho, o justo, pode gerar filho? Pode. Será que o justo, pelo fato de ser justo, ele vai gerar filhos justos? Deus falou, olha, esse negócio de comer a uva e o dente do outro aqui. Não. É muito normal, é perfeitamente normal. Nem sempre o filho do justo vai ser justo. Ou é justo. Vai depender dele. Amém? Vai depender dele. Então, cabe realmente os pais... Eles vão fazer tudo para que os seus filhos também sejam justos. Mas e aí? Quem pode garantir? Não é? Vamos lá, vamos ler?
E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado. Praticar roubos.
Praticar roubo.
Não tornar o penhor e levantar os seus olhos
não
para
os... Não tornar
ricos.
O penhor. Pede emprestado, não paga. Aí a gente pega e fala, nossa, o filho do Rossini não paga. Olha, o filho do Rossini está fazendo isso, o filho do Rossini está fazendo aquilo. Como se o Rossini fosse o culpado. Às vezes a Mils cobra de mim, ela acha que eu tenho que os meus filhos têm que ser impecáveis. O que a minha casa, às vezes mal você está conseguindo, você, não é? Eu não é porque Jesus Cristo era impecável que os discípulos foram impecáveis, que a família dele, a casa dele foi impecável. Continua assim:
não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer a abominação e emprestar com usura, e receber demais, porventura, viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele.
Amém. Então, o sangue será sobre ele, não sobre o pai dele. Desde que o pai dele tenha alertado, avisado... Por exemplo, a igreja aqui, ela está sendo alertada, a igreja aqui está sendo avisada, ela está sendo ensinada. Quanto à maneira de fazer, de proceder para estar no caminho. Amém? Agora vamos lá, esse filho gerou um filho. Então agora é neto, né? Esse filho gerou um filho. Vamos lá.
E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-o não cometer coisas semelhantes...
Pronto, agora é o contrário. Agora é o contrário. O neto, né, viu que o pai dele fez o que o avô dele não fez. Então, o neto viu que o pai dele fez o que o avô dele não fez. Ele pode ficar com o pai ou com o avô. Amém? Mas o problema é do neto. Ele não pode nem culpar o pai, nem colocar a culpa no pai, e muito menos no avô. Ah, o meu pai fez isso é porque meu avô. Aí já começa a querer distribuir a culpa. Então, se esse neto enxergou, viu o que o pai fez, viu, às vezes, o que o avô fez, e fizer a coisa certa, ele viverá e o pai morrerá. Deus não vai colocar a culpa em cima dos outros que não pecou. Amém?
Versículo 15. Não comer sobre os montes.
Eis que, se ele gerar um filho, continua.
E eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo.
Então, ó, não cometer sobre os montes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel. Na própria casa de Israel, tinha as coisas erradas. Na própria casa, no próprio ambiente do avô, é isso que eu quero que vocês entendam. No próprio ambiente do pai, do avô, o neto apareceu ali, cresceu ali, no mesmo ambiente da casa de Israel. Um fez certo e o outro fez errado. O que fez certo, certamente viverá. Então Jesus fala, eu vim para que você tenha vida. Eu vim te salvar. Pronto. O neto viu. E começou então a fazer as coisas certas. Se esforçou para não fazer do jeito que o inimigo quer que a gente faça. Com certeza Deus viu o procedimento. Então que cada um de nós, sabe, saiba como proceder. E procure fazer. Pode ter certeza que Deus vai cobrar de você se você for omisso. Deus vai cobrar de você mesmo. Se você sabe o que... A Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não sabe e não faz, peca. E a alma que pecar, morrerá. Você sabe como tem que fazer, então faz. Amém. Continua, filha.
Versículo 16. E não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar. Der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido. Desviar do aflito a sua mão. Não receber usura em demasia. Fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela maldade de seu pai. Certamente viverá.
Amém? Pronto, ele fez certo. Ele fez o que tinha que fazer. Né? Ele fez certo. Ele estava no caminho. Ele estava na arca. A arca subiu e estava lá na arca. Será que o pai de Noé o avô de Noé? Será que alguém mais, tio, irmão de Noé, estava na arca? Não, estava na arca Noé. Versículo 18.
Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo. Eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá.
Amém. E a gente está vendo da pergunta, né? Ainda quer saber. Ué, né? Por quê? Como se fosse culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 21.
Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá.
Amém. Versículo 20, 22.
De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá.
Tem um versículo no Novo Testamento que fala assim, deixando as coisas que para trás ficam. Então, se eu resolver, de hoje para frente, de hoje em diante, vigiar. Amém? Comprei, pago. Tomei emprestado, pago. Vigiar, é isso. Vigiar. Quando eu começar a oprimir alguém, eu acordo e falo, oh, me desculpa. Né? Eu estou oprimindo essa pessoa. Para, às vezes eu não preciso nem falar nada. Para. Vigiar. Tem muito, você pode ter certeza que durante o dia você vai ver muitas ocasiões que você vive onde você pode agradar a Deus. Muitas coisas que você pode agradar a Deus. Amém? Da mesma forma, muitas outras situações onde a gente não agrada a Deus. Se o justo fizer tudo certinho, o justo se salva. Se o ímpio fizer tudo certinho, o ímpio se salva. Amém? Tanto ímpio quanto o justo. É isso que Deus está falando aqui. Que o que importa, meu filho, agora é isso. Entra no caminho, aceita a salvação. Não resolve eu dizer, resolve eu fazer. Amém? Amém. Acho que é por aí. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como nós vimos, né? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Qual é o meu pecado? Qual a maior dificuldade que eu tenho? É com as minhas, com as coisas das minhas finanças. Pode falar. Pode. É. Ó, o que que é pecado? O que que é pecado? Vamos definir primeiro pecado. Pecado, tudo que você faz fora do caminho, é pecado. tudo que você faz fora do caminho é pecado. Se estiver fora do caminho, é pecado. Se o Evangelho, se a doutrina de Cristo é a ninguém nada devais, né? Então, seu dever, eu estou pecando. Né? Então eu posso pedir para Deus, porque o ideal, agora tem uma coisa que eu quero explicar, é assim, a gente começa, pega a cruz e começa a andar no caminho. Então, eu vou chegar à estatura do varão perfeito, eu vou chegar à natureza divina. Então, o santo vai ficar mais santo. No começo da caminhada, quando eu piso no caminho, eu piso cheio de coisas que eu não devia fazer. Então, aquele que mentia vai parar de mentir. Então, ele mentia, ele não vai parar totalmente de uma vez, não. Ele vai reduzindo. Entendeu? Ele vai se esforçando para não mentir. Você fala, aí você fala, meu Deus, mentir. Procurar falar a verdade uns com os outros. Às vezes aqui, fala a verdade. Né? Para falar. E acaba, muitas vezes, mentindo. Às vezes você é obrigado a mentir. Errou. Mas o esforço é que eu vou conseguir parar de mentir, é com o esforço que eu vou parar de dever. Eu vou me esforçar, porque tem gente que tem mania de comprar fiado. Se não for fiado, ele não compra. Se não for em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele não compra. Tem mania. Agora, você pode lutar contra isso? Pode. O santo vai ficando cada vez mais santo, o justo cada vez mais justo. E nós vamos conseguindo. Nós vamos conseguindo. Deixando para trás coisas erradas, coisas que Deus não agrada. É assim? Você vai deixando para trás e vai crescendo até chegar a perfeição, porque a vontade de Deus é que a gente chegue à perfeição. Perfeito é como Ele, é como Deus. E aí você, com certeza, você vai conseguir, se for, evitar todo e qualquer tipo disso que foi lido aí, essas coisas que foram lidas. Nós vamos conseguir, amém? O certo é que, se eu relaxar e achar, isso é lei, isso é aquilo, eu não vou deixar de nada. Se eu for colocar assim, não, ninguém não deixa, no mundo não tem jeito, se eu fizer desse jeito, eu vou morrer pobre, e tal, etc. E começa a querer justificar. Não, a verdade é essa. Agora, pede ajuda para Deus, vai, amém? Vai mentindo, vai mentindo, mentindo. Até uma hora você encontra força para não fazer isso mais. Não julgar, não condenar. Né? Aqui fala, tem uma lista de coisas aqui, ó, que é muito interessante. Muito interessante. Muita coisa boa. Amém. Mais alguma pergunta? Deus falou conosco? Falou? E o que você vai fazer? Então, vocês concordam quando nós falamos no começo que nós somos, o homem se tornou escravo das suas vaidades. Né? Não quer, mas acaba sendo obrigado a ceder. Acaba sendo obrigado a ceder. Para não contrariar filho, para não contrariar pai, sabe? Para não contrariar, a gente é pressionado. Você imagina como Jesus teve uma força muito grande quando ele falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí, nós cedemos, a verdade é essa, é que nós cedemos às pressões que o mundo exige de nós. Família, pessoas, sabe, amigos, circunstâncias, nós cedemos. Amém? Toninho, suas considerações aí, Toninho. Fazia que você não fala nada.
Meu irmão, Jesus Cristo é o Deus da nossa salvação, né? Ele veio para essa é a missão dele. Ele veio para salvar a gente dos nossos pecados. Então a gente precisa contar mais com isso, a gente precisa acreditar mais nisso, né? Como você estava falando. Contar mais com ele, com a ajuda dele, pedir ajuda, né? É preciso entender que o pecado é realmente um mal para a gente, que faz mal para a gente.
Então você concorda que essa vida é uma escravidão? Exatamente. É? Nós nos tornamos escravos do Deus desse século. E Jesus Cristo veio nos libertar. Aí, se eu consigo a minha libertação, eu me torno um indesejado. Eu me torno um diferente. Porque o normal é a escravidão. A hora que você aceita viver como Deus mandou, você se torna um diferente. Uma luz no meio das trevas. Você se torna um salvo no meio dos condenados. Deus condenou todos debaixo da desobediência. Volto a dizer, quando você se converte e se torna um cristão, aí você passa a ser uma pessoa diferente. É indesejado. Você é um estrangeiro. É um estrangeiro. É um cidadão que vai sentir muita dificuldade. Você vai sentir muita dificuldade, porque você vai estar numa terra, num lugar onde tudo se faz diferente. Todo mundo compra juro, cobra juro e faz. Eu não posso. Quem quiser vai poder fazer. Eu não posso. Pronto. Mas é só eu. Só eu que não posso. Né? Foi assim que Jesus fez. E se tornou o Salvador. Por que que ele é o Salvador? Porque ele vem ajudar. Ele me ajuda. Ele vai me dar o mesmo espírito que ele tinha, a mesma força que ele tinha, vai passar para mim. Eu darei do meu espírito. O Senhor me dá do seu espírito. Amém? Quem de mim se alimenta, quem beber da água que eu der, ele dá para mim a força que ele tinha, ele passa para mim. A sabedoria, a inteligência, a fé. Se eu quiser viver como ele, eu posso. Se eu quiser fazer como ele fez, eu posso. Porque essa é a minha salvação. Ele vai me dar o que eu precisar. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né, Beca? Não é não, Beca? Não vai ser fácil, não? Não? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, que está também no meio de nós. Apesar de que nós não podemos vê-lo, mas o Senhor está aqui. Um dia nós o veremos. Um dia, eu tenho certeza, nós vamos poder tocar no Senhor. E receber do Senhor os cumprimentos. E receber do Senhor os elogios. Você venceu. Você foi capaz. Você foi forte. Você teve fé. Você creu em mim. Você venceu. Eu te cumprimento. Eu te chamo pelo teu nome. Você venceu. Um novo nome te darei. Um novo homem você terá. E vida eterna. E reinará comigo. Nossa será a herança de Deus. Porque você venceu. Obrigado, Senhor. Nós temos plena consciência disso. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. É verdade. Cada dia nós nos convencemos mais disso. O Senhor é a nossa salvação. Abra os nossos olhos, nos faça entender esse mistério. Né? Nós fomos colocados no mundo extremamente difícil. Nós fomos colocados numa situação onde só Deus pode nos livrar. Amém. Amém.
Não de longe, nunca mudou. sempre atentos permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Oh,
amém.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é.
Planos não podem.